Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020, está chegando o fim de semana e agora está começando mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda, vou ficar com você pela próxima uma hora e a gente vai conversar sobre alimentação, saúde, cultura, agroecologia e muito mais. O Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na nossa rádio web. O site é radiobrasildefato.com.br. A gente está também nas plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. E além disso, estamos junto em rede com mais 17 rádios de norte a sul do país. Então vamos lá, o Bem Viver de hoje já está no ar.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A gente tem falado bastante aqui no programa sobre o desastre que atinge o Pantanal. Nunca na história foram registradas tantas queimadas na região. Só esse ano, um quarto de toda a área do bioma foi devastado. Apesar desses números assustadores, a gente sempre tem uma certa dificuldade de mostrar o que está em jogo com essa destruição. Principalmente porque esses danos mais severos aparecem ao longo do tempo. Não imediatamente. Eu estou falando da mudança do clima, o ritmo das chuvas, a temperatura, enfim. A gente já trouxe alguns especialistas para falar sobre isso aqui no programa e vamos seguir trazendo, com certeza. Mas para o programa de hoje, a gente resolveu abordar de outra forma o que está em jogo com as queimadas no Pantanal. Vamos trazer para o Bem Viver um pouco do que tem lá e caracteriza a região de forma especial. São milhares de exemplos de animais, frutas e culturas, é claro. Mas para hoje, a gente escolheu uma fruta que acho que você conhece, a guavira, guabiroba ou ainda gabiroba. De onde eu venho, conheço como gabiroba. Ela é típica do Pantanal, a ponto de ter sido escolhida como símbolo do estado do Mato Grosso do Sul. A guavira é encontrada em outras partes do Brasil, mas olha, se falar isso para um sul-mato-grossense ou alguém da região, talvez ele fique ofendido, porque como eu disse, a guavira é uma entidade por lá. Vamos entender melhor essa história no Alimento à Saúde de hoje, produzido pela repórter do Brasil de Fato, Michele Carvalho. A locução é de Eric Gimenez.
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
O Brasil é composto por 26 estados, mais o Distrito Federal, distribuídos em 8 milhões e 516 mil quilômetros quadrados e com uma população de mais de 200 milhões de pessoas. Os dados políticos ajudam a evidenciar a dimensão de diversidade no território. Na natureza, muitas formas e cores também lançam luz ao amplo acervo de biodiversidade. Não à toa, o poeta Antônio Gonçalves Dias escreveu: A minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. E não é possível falar sobre diversidade e beleza sem lembrar do Pantanal, que além de abrigar diferentes espécies de animais e plantas, também é rico em frutos com excelentes propriedades nutricionais. Um exemplo é a guavira, que em 2017 foi escolhida como símbolo do Mato Grosso do Sul por conta de sua presença marcante no estado. A fruta pode ser encontrada ainda em outros estados da região centro-oeste, além de São Paulo, Minas Gerais, Tocantins e Bahia. Quem afirma é a professora de nutrição Fabiane Laflor Zigli Sanches, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ela também conta que a fruta de sabor adocicado e coloração amarela é rica em fibras,
que é um nutriente extremamente importante, associado aí com benefícios, né, para a saúde, além do seu potencial antioxidante, através da presença, né, de ser rica em nutrientes como vitamina C e os minerais selênio, zinco e cobre, e também a presença de compostos fenólicos, que é uma classe de compostos que justamente tem esse papel antioxidante.
Fabiane também explica que outros nutrientes como o potássio, o cálcio e o ferro também estão presentes na fruta. A guavira, que também é conhecida como guabiroba ou gabiroba, pode ser consumida de diferentes formas. inclusive na produção de algumas bebidas alcoólicas, como licor e vinho. A docente fala mais um pouco sobre como a fruta pode ser utilizada na culinária.
Seja consumidos in natura ou processados, né, incorporados em outros produtos, como sucos, picolés, sorvetes, geleias, doces, bem como outras aplicações, né, que a população pode estar, né, agregando nas receitas todo aquele potencial, principalmente antioxidante, né, e de fibras.
Ela também conta que outras propriedades nutricionais da guavira estão sendo pesquisadas na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimento e Nutrição da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.
Tem uma aluna que desenvolveu uma calda, né, com a guavira, apresentando aí características bem interessantes, e essa calda, né, da guavira podendo ser utilizada em vários produtos, como sorvetes, como iogurtes, né? Então, existe também esse potencial ainda a ser explorado de utilização dessa fruta na elaboração e desenvolvimento de novos produtos.
A fruta faz tanto sucesso entre os moradores do estado de Mato Grosso do Sul que dá nome a um festival da cidade de Bonito. A festa acontece sempre nos últimos meses do ano, época em que acontece a frutificação da guavira. A celebração tem como objetivo resgatar a cultura e a história da comunidade. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele Carvalho, de São Paulo, Eric Jimenez.
Aproveitando que a gente está falando dessa delícia pantaneira, vamos fazer um convite. Ouça o programa sobre o Pantanal do Radinho BDF. No começo do mês teve um episódio que foi só sobre a riqueza do bioma, falando, é claro, da guavira, mas de outras frutas, dos animais, da geografia e da cultura da região. Até posso dizer para aproveitar e escutar os outros episódios, mas sinceramente, depois de escutar esse, acho que automaticamente você já vai clicar para ouvir todos os outros. O Radinho BDF é uma produção do Brasil de Fato, que você encontra todas as edições no nosso site, radiobrasildefato.com.br. No final da página tem todos os nossos podcasts e ali tem um link pro Radinho. Inclusive, quem gosta de podcast pode procurar o Radinho nas plataformas do Brasil de Fato, que tá lá também. Vamos seguir falando de alimentação no Bem Viver. Agora, um tema bem importante que a gente já tem falado nos últimos programas. Este ano, 44% da produção de agricultores familiares deixou de ser comprada pelo PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E um dos resultados imediatos disso foi o aumento no número de estudantes em situação de insegurança alimentar no Nordeste, além, é claro, do prejuízo à renda dos agricultores locais. O PNAE é uma política pública reconhecida mundialmente como estratégia de combate à fome e garantia nutricional à população. Atende mais de 40 milhões de alunos da rede pública. Mas como a gente já falou algumas vezes aqui no programa, foi deixado de lado pelo governo federal nos últimos anos, o que fortaleceu esse quadro super preocupante de insegurança alimentar, perda de renda e aumento nos preços dos alimentos. Enfim, vários debates que você sabe que a gente sempre traz aqui no Bem Viver. A repórter do Brasil de Fato, Mariana Castro, foi entender melhor o impacto da queda dos números do PNAE, especialmente neste contexto de pandemia que a gente está vivendo. Vamos conferir o que ela preparou para a gente. A locução é de Lu Sudré.
Apesar de não estarem nas escolas, os estudantes da rede pública devem receber a alimentação escolar. A distribuição de cestas de alimentos durante a pandemia é prevista com os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar do Ministério da Educação. Só que, por outro lado, um levantamento feito por organizações da sociedade civil aponta diminuição no fornecimento de alimentos da agricultura familiar para as escolas. Por lei, 30% da merenda das escolas deve ser fornecida por agricultores e agricultoras familiares. Os dados foram coletados nos meses de agosto e setembro e divulgados pela ASA, a Articulação do Semiárido, e pelo Fórum Brasileiro da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Há uma queda de 44% da compra de alimentos de agricultores familiares no Nordeste e no semiárido. Mariana Santarelli é do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Ela destaca as mudanças recentes no Programa Nacional de Alimentação Escolar, que a partir de 2009 passou a ter no mínimo 30% dos alimentos adquiridos da agricultura familiar. Mariana afirma que houve um grande avanço não apenas para a saúde dos estudantes, mas para a renda dos agricultores.
Isso tudo favorece muito a organização camponesa, né, em cooperativas, em associações. Tem muitos grupos de mulheres que fornecem para a UPNAE. E isso tudo, então, é muito relevante, tanto do ponto de vista da qualidade da alimentação e aí da saúde, né, das crianças e dos adolescentes, como da geração de renda para esses agricultores, povos e comunidades tradicionais, comunidades quilombolas que fornecem para o programa.
A queda na renda dos agricultores também é um dos dados alarmantes do levantamento. Em 2019, cerca de 5 mil produtores de alimentos tiveram um rendimento de aproximadamente 27 milhões de reais. Neste ano, em plena pandemia, os mesmos grupos venderam apenas o equivalente a 3 milhões e 600 mil reais até setembro. Mas para Mariana Santarelli, a queda é anterior ao momento da pandemia. Ela afirma que nos últimos 2 anos, o desmonte de políticas públicas de combate à fome e apoio à reforma agrária pioraram a situação.
Essa interrupção que a gente está percebendo agora durante a pandemia, ela é bastante grave, mas ela já era uma tendência que a gente vinha observando aí nos últimos 2 anos, né, desde que entraram esses governos que não são muito atentos, né, à questão do combate à fome, da segurança alimentar, o desmonte, né, de políticas públicas fundamentais.
Diante da redução do fornecimento, muitos coletivos se engajaram em iniciativas de doação de alimentos por meio de ações de solidariedade e também como forma de evitar o desperdício alimentar, em meio ao crescente índice de fome, desemprego e miséria no país. Os produtores da agricultura familiar do MST, por exemplo, mantêm campanhas de solidariedade e já doaram mais de 3.400 toneladas de alimentos em todo o país, somando-se a ações da campanha Periferia Viva e a iniciativa Vamos Precisar de Todo Mundo. Para a articulação do semiárido, a redução de 44% dos grupos de agricultores fornecedores ao PNAE e o consequente declínio da entrega de alimentos prejudica, além de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, produtores da agricultura familiar e o país como um todo. Quem explica é Neidson Quintela, coordenador nacional da ASA pelo estado da Bahia.
A gente fica sem entender por que os prefeitos bloqueiam esse processo. A gente fica sem entender o que é que está por trás desse empecilho, dessa decisão política de não fazer rodar o PNAE. E a gente avalia que o fundamental agora é a sociedade se mobilizar.
Para mobilizar a sociedade e pressionar as gestões públicas em defesa da aquisição e fornecimento de alimentos saudáveis aos estudantes do país, no próximo dia 4 de novembro, o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a ASA e a plataforma Desca, realizarão uma audiência popular pela internet, cobrando a compra de alimentos das famílias agricultoras, mesmo durante a pandemia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Correia, Lúcio Dré.
Que ainda dá alguma esperança para a gente é que, diante desse cenário, os agricultores prejudicados com o desmonte do PNAE acabaram se engajando em iniciativas de movimentos populares. Como destacou a reportagem, 45% dos coletivos de produtores e agricultores entraram na onda da solidariedade. Parte deles são responsáveis pelas mais de 3.400 toneladas de alimentos distribuídas pelo país desde o início da pandemia. Esse número é a soma de todas as doações realizadas por agricultores familiares do MST.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Olha só, você também se pergunta o que vai ser do nosso cotidiano depois que essa pandemia passar? Quantas mudanças de hábito a gente já teve que adotar, principalmente nos primeiros meses da quarentena? Algumas, infelizmente, já deixaram de ser praticadas, mas outras ainda fazem parte do nosso dia a dia e talvez estejam aí para ficar. O trabalho de casa, por exemplo, tem muita empresa já aderindo de forma definitiva ao chamado home office. O uso de máscara. Você sabia que os números de contágio por doenças respiratórias, sem ser Covid, caíram drasticamente este ano? Especialistas apontam que os cuidados sanitários por causa da pandemia possibilitaram essa melhora. Então, será que o uso de máscara talvez vire algo mais corriqueiro? Já deu para ver que são milhares de questões, né? A nossa repórter Lu Sudré foi investigar mais sobre essas mudanças relacionadas ao funcionamento das cidades. Ela se inspirou num estudo lançado em setembro pela plataforma A Vida no Centro, que mapeou tendências que teriam sido geradas ou aceleradas pela pandemia. Vamos conferir o que ela preparou para a gente. A locução é de Rodrigo Chagas.
As reflexões sobre a vida pós-pandemia anunciam uma série de mudanças e adaptações em nível individual e coletivo, e as cidades brasileiras devem ser afetadas. Um estudo da plataforma A Vida no Centro, em parceria com o Observatório de Turismo e Eventos da SP Tours, mapeou tendências que teriam sido geradas ou aceleradas pela pandemia, como o aumento do home office. O relatório afirma que a descentralização do trabalho impacta na dinâmica espacial da cidade, já que vai ser possível ter mais liberdade de escolha sobre onde morar. Como a tendência é que parte das pessoas deixe de se deslocar diariamente nos horários de pico, há possibilidade de alívio no trânsito na cidade. O estudo também aponta o trabalho remoto como vetor de fortalecimento da vizinhança e do senso de comunidade. Mas, para a mestranda em planejamento urbano e pesquisadora do Lab Cidade, Gisele Brito, é necessário fazer algumas ponderações. Ela destaca que a pandemia teve e vai continuar tendo efeitos diferentes para as populações historicamente desassistidas pelo poder público.
Se as externalidades negativas da pandemia não estão localizadas nesse centro projetado para as classes médias, né, idealizado pelas e para as classes médias das economias criativas, essas externalidades elas vão se assentar em outros lugares, elas vão se assentar nas periferias, nos territórios populares, nas favelas, né? E ao serem projetadas, elas vão gerar expulsão, remoção, desvalorização, criminalização dos corpos, né?
A diretora da organização Habitat para a Humanidade Brasil, Socorro Leite, fala sobre outro ponto avaliado no estudo, a mobilidade urbana. Para ela, a pandemia expôs a precariedade do transporte público, local onde muitos trabalhadores foram infectados pelo vírus.
A grande massa da população que se desloca no transporte público não tem muita opção de home office, né? Então vai continuar se deslocando, nem todo mundo que vai precisar se deslocar na cidade vai estar tendo condições de pagar transporte público. Assim, as pessoas vão estar deslocando mais de forma não motorizada. Essa impressão que eu tenho em função da redução de renda mesmo, né? Do maior empobrecimento em função do impacto da pandemia na renda das pessoas, no emprego e tudo mais. Né?
Além da valorização de espaços públicos como parques e praças, o relatório sinaliza que também deve crescer a demanda por melhorias em calçadas e ciclovias. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lu Sudré, Rodrigo Chagas.
É bem importante a gente ficar atento a essas mudanças. Tem muita coisa que pode vir para melhorar mesmo. O uso de máscara, por exemplo, é chato no começo, mas a gente se acostuma e com certeza é uma prática benéfica. Controla surto de doença respiratória. Mas tem mudanças que às vezes parecem tímidas, mas podem gerar verdadeiros retrocessos para a sociedade. Por exemplo, a pesquisadora Gisele Brito pontuou o aumento do serviço de teleentrega, que pode significar uma precarização dos direitos trabalhistas. Claro, não é simples assim, tem um monte de fator em jogo, mas são questões que a gente precisa debater antes que a gente aceite só como novo normal, né? E olha só, faltam 23 dias para as eleições, só isso. A gente já falou aqui no programa que para além de toda a atenção necessária para escolher seu candidato, este ano a votação exige cuidado especial em respeito às normas sanitárias de segurança contra a Covid. Várias medidas já foram tomadas para garantir que o eleitor possa votar com tranquilidade. Uma delas foi justamente o adiamento do dia da eleição e houve aumento de uma hora para votar. Agora as urnas vão abrir às 7 horas da manhã, lembrando que esse horário mais cedo é prioritário para idosos, grupo de risco para Covid-19. Outro destaque é que não vai ser necessário a biometria esse ano, mudança importante que garantiu o direito de voto para muita gente. Vamos entender melhor essa alteração na reportagem de Pedro Pincer, da Rádio Senado.
O TSE vai seguir a recomendação de infectologistas que prestam consultoria sanitária para as eleições municipais e excluir a necessidade de identificação biométrica no dia da votação. A decisão foi tomada pelo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, após ouvir médicos do Hospital Sírio-Libanês, da Fiocruz e do Hospital Albert Einstein. Para decidir pela exclusão da biometria, foram considerados fatores como a maior possibilidade de infecção e o aumento das aglomerações, já que a votação com biometria é mais demorada do que a feita com assinatura no caderno de votações. O ministro Barroso explica os problemas que levaram o TSE a tomar essa decisão.
Primeiro, é que o eleitor não poderia higienizar as mãos com álcool gel antes de colocar o dedo no aparelho da biometria, porque isso danifica o aparelho. O segundo é o risco do contágio, quer dizer, todo mundo colocando a mão no mesmo ponto. E em terceiro e último lugar, é que a biometria, tanto é um processo que aumenta em 70% o tempo de permanência do eleitor ali na sessão.
Desde 2008, a Justiça Eleitoral vem implementando a identificação por biometria. Nas últimas eleições, em 2018, 87 milhões de eleitores estavam cadastrados. A Justiça Eleitoral tomou outras medidas para evitar contágios, como o aumento em uma hora do tempo de votação, o uso obrigatório de máscaras pelos eleitores e a organização do fluxo de votação com o distanciamento de filas. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
Anotou, né? É bem importante que essas informações estejam bem esclarecidas, porque só faltam 23 dias para o primeiro turno. O Brasil, de fato, está super envolvido nas eleições. Você sabe que a gente está com uma série de entrevistas trazendo debates importantes para serem levados em consideração na hora de escolher seu candidato. Você confere tudo aqui no Bem Viver, mas quem quiser pode procurar no nosso site, que tem todo o material, brasildefato.com.br. Agora é o momento de atualizar a situação da Covid-19 no Brasil e no mundo, no quadro direto da redação com a repórter Lu Sudré. Oi, Lu, tudo bem?
Olá, Nara. Bem, enquanto se trata da pandemia aqui no Brasil, os holofotes ainda estão sob o fato de que o presidente Bolsonaro desautorizou a compra de 46 milhões de vacinas produzidas pela empresa chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. No início da semana, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, havia anunciado um investimento de 2,6 bilhões de reais para a compra das doses da Coronavac. Mas, ao receber críticas de apoiadores, Bolsonaro proibiu a compra e teceu críticas políticas, disse ainda que não abriria mão de sua autoridade. Nesta quinta, Pazuello reagiu à ameaça de demissão por conta de embates políticos em torno da vacina com uma demonstração pública de submissão a Bolsonaro. Em encontro fora da agenda no hotel de trânsito de oficiais do Exército, em Brasília, ele pôs panos quentes na crise com o presidente e negou que haja atrito entre os dois. Ele disse, abre aspas, senhores, é simples assim, um manda e o outro obedece, mas a gente tem um carinho, fecha aspas. A suspensão de compra das vacinas foi amplamente criticada por governadores de diversos estados do país. O governador de São Paulo, João Dória, por exemplo, disse que a intenção dos governadores é esperar ao menos até esta sexta-feira para tomar uma medida sobre a decisão do presidente e comentou sobre uma possível judicialização da questão. Dória não descartou acionar o Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou ontem que os estados têm recurso e podem comprar a Coronavac e que qualquer vacina que esteja comprovadamente testada e certificada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estará à disposição para ser adquirida. O vai e vem aumenta ainda mais a insegurança sobre a chegada de uma vacina ao país, Nara. Ontem, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que a Anvisa está atrasando a autorização para importação de matéria-prima que possibilitará a fabricação da vacina chinesa Coronavac aqui no Brasil. Segundo Dimas, ele enviou um pedido formal de liberação excepcional da importação do produto no dia 23 de setembro, mas recebeu a informação nesta quinta de que a análise só será feita em uma reunião em 11 de novembro. O diretor disse que o Butantan já está pronto para fabricar 40 milhões de doses a partir da matéria-prima que chegaria da China. No entanto, como são necessários 45 dias para a produção, as primeiras doses do imunizante só ficariam prontas em janeiro, caso o atraso se confirme. Enquanto há essa politização em torno da vacina, Nara, o número de mortes pela Covid-19 chegou a 155.900 nesta quinta-feira. O número total de casos confirmados é maior que 5.332.000, conforme dados do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários da Saúde.
Foram 498 mortes registradas de quarta para quinta-feira e quase 34 mil novas contaminações. São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro são os estados que concentram o maior número de infecções em nível nacional. Bom, eu fico por aqui, Nara. Um ótimo fim de semana para você e para todos os nossos ouvintes. Até segunda. Lúcio Dré, direto da redação.
Muito obrigada pelas informações, Lu, e até a próxima.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Vamos continuar falando sobre saúde aqui no Bem Viver. O foco agora é outro, não é a pandemia. Não sei se você viu, mas essa semana o IBGE divulgou o resultado da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. É um estudo super importante, faz um raio-x de como está funcionando o SUS. Atenção para esse dado que a pesquisa revelou. Aproximadamente 70% do público que utilizou o serviço do SUS era composto por mulheres. 61% eram pretas ou pardas. Número bem relevante que pode dizer muito sobre o serviço de saúde pública no país. Para a gente entender melhor o que ele significa, o nosso repórter Eric Gimenez foi falar com uma especialista de mão cheia que tem toda a propriedade para analisar essa pesquisa, a médica Jurema Werneck, diretora da Anistia Internacional do Brasil desde 2017 e, como a própria Jurema diz, ativista pelo direito da mulher preta desde os 8 anos de idade. Não precisa falar mais nada, né? Vamos conferir a entrevista.
Bem-vinda, Jurema. Muito obrigado por sua participação aqui no programa Bem Viver.
Obrigado pela oportunidade.
Ontem foi divulgada a Pesquisa Nacional de Saúde, né, aqui no Brasil pelo IBGE. A população avaliou a atenção primária aqui no Brasil com uma nota 5,9, em uma escala de 0 a 10. A avaliação leva em conta uma série de critérios como acesso facilitado, né, a relação humanizada entre a equipe de saúde e pacientes. E para o IBGE, esse valor fica abaixo do aceitável, que seria 6,6 a nota. Como você enxerga essa atenção primária no Brasil? Qual a importância da atenção primária, né? E de que forma que está estruturada hoje no país?
É um dos elementos centrais da promoção da saúde da população, de todas as pessoas que moram no Brasil. Ela deveria estar lá para promover a saúde, ou seja, contribuir para disseminar hábitos, para negociar políticas públicas intersetoriais, para melhorar a qualidade de vida das pessoas e reduzir o impacto da vida ruim sobre a saúde das pessoas. E deveria estar lá disponível no cuidado primário. Ou seja, quando a gente começa a se sentir mal, o ideal é que a gente seja cuidado logo, né, para não piorar e não ter que buscar a atenção especializada. O que para o sistema é muito mais caro, mas para a vida das pessoas significa que a sua saúde se deteriorou muito rápido e também significa que seu direito à saúde não foi respeitado e ela desassistida piora. O Sistema Único de Saúde tem sido muito maltratado desde o princípio. É um orçamento importante, um orçamento que desde a emenda do teto de gastos está, né, bastante apertado, bastante, e nunca se investiu o suficiente ou de forma adequada na atenção primária, e o resultado disso a gente vê nos indicadores da população. O Brasil não é um país que possa definir como saudável, né, principalmente se você olha diferentes grupos populacionais. Então, tratar mal a atenção básica tem como consequência uma demanda maior por serviços especializados e mais caros, e também tem uma grande, uma profunda insatisfação da população diante da desassistência ou assistência de má qualidade.
E ainda levando em conta a pesquisa, né, ela mostra que entre as pessoas que utilizaram esse serviço com baixa qualidade, né, indigno, 60,9% se declaram pretas ou pardas. E a gente sabe, né, que no Brasil existe esse racismo estrutural, e a saúde não foge dessa regra, né? Então, para você, em que pé que está o racismo ligado ao acesso à saúde, principalmente à saúde básica no Brasil? Tem piorado? Tem algum movimento de melhora? Como que você tem visto isso?
A Pesquisa Nacional de Saúde, que é uma pesquisa periódica, tem demonstrado constantemente, né, o tratamento desigual que as pessoas negras sofrem no sistema de saúde, e o resultado disso é insatisfação, a avaliação inadequada por parte das pessoas, mas também o resultado disso são os indicadores de saúde piores, de adoecimento e morte mais alto para a população negra. Dentro do sistema de saúde se criou uma resposta a isso, desembocou na criação de uma Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que foi criada pelo movimento negro, mas que foi levada e para o sistema de saúde, foi apresentada ao Conselho Nacional de Saúde, que aprovou essa política em 2006, e que o Ministério da Saúde instituiu a partir de 2008 e 2009. E essa mesma política virou o capítulo 1 do Estatuto da Igualdade Racial, que é uma lei.
E existe algum movimento para que haja alguma novidade nesse aspecto, para que isso mude?
Existem movimentos na área da saúde, o movimento negro lidera isso, o movimento de mulheres negras lidera isso. Mas o que a gente tem visto na primeira década do ano, né, do século XXI, foi um momento de instituição de políticas, de criação de mecanismos dentro dos sistemas para resolver isso. O que a gente tem visto nos últimos anos, e cada vez mais intensamente nesse período agora, é o desmonte completo das iniciativas, das políticas, das ações que seriam capazes de dar uma resposta positiva a esse tipo de situação tão grave. O ministro da Saúde dá a última palavra na gestão, e agora ficamos tanto tempo sem ministro da Saúde, e agora temos ministros da Saúde que sequer entendem de saúde, de sistema de saúde e das questões colocadas de saúde.
E é preciso, né, além dos movimentos da sociedade em si, esse movimento dentro da gestão também, né?
Eric, é mais do que é preciso, é um dever, né? É lei. A saúde é direito, está escrito na Constituição de 88, veja bem, é dever. Enfrentar o racismo também é um dever, porque o racismo foi considerado tão grave que se tornou um crime inafiançável e imprescritível, não é? É dever.
Um outro dado também que até se interliga à questão racial é a questão de gênero, né? A pesquisa mostrou que mulheres avaliam pior o sistema do que homens, né? Os homens deram uma nota 5,9 e as mulheres deram uma nota 5,8 em média.
Eu acho que a nota está até muito boa, porque as mulheres, nós mulheres somos nós, quem busca o SUS, seja o SUS para as crianças, seja o SUS para os mais velhos, e os homens quando adoecem, muitas vezes eles são levados pelas mulheres, são as mulheres que fazem a gestão, fazem a interface entre o SUS e sua clientela. E elas têm que lutar terrivelmente para conseguir assistência.
Às vezes parte do esforço delas próprias, então, e não da gestão em si.
É, a maior parte das vezes é. Se você pensar que as mulheres saem de casa para levar essas pessoas que precisam buscar o sistema de saúde, são elas que levam, são elas que vão marcar consultas, são elas que acompanham. E às vezes elas buscam para si mesmas, mas muitas vezes para terceiros, né? E o Brasil tem uma estratégia, ou deveria ter uma estratégia de saúde da família, que era fazer a inversão, né? Em vez dela sair para buscar a prevenção, as ações básicas, a estratégia é que devia ir, o sistema, a estratégia significa o sistema devia ir na casa das pessoas, né? Não deveria ter que deslocar a mulher dos seus afazeres, do seu trabalho, das suas responsabilidades, para ir para lá fazer o papel que o sistema deveria fazer, já que é o sistema que tem a obrigação de garantir a saúde das pessoas. Então ele teria que caminhar na direção das pessoas. E as mulheres têm feito, né? Ele não caminha, então as mulheres que caminham na direção do sistema.
Certo. E 64,7% tinham uma renda familiar inferior a um salário mínimo, né? Desses que avaliaram mal a atenção primária no Brasil. A saúde pública no Brasil é um sistema estruturado para os pobres? Deveria ser assim, já que a saúde, né, é um bem de todos? Como que se estrutura a saúde pública hoje, levando em conta esse...
A saúde pública oferece produtos diferentes para classes sociais diferentes, para grupos raciais e étnicos diferentes, para gênero diferente. Vou citar uma pesquisa de vários anos atrás, acho que é 2011, do IPEA, que foi analisar transplante. E o que aquela pesquisa mostrou? Quem mais acessa o transplante, aquela categoria de transplante, eram homens brancos. E homens brancos são minoria entre os grupos populacionais por gênero e raça. E são quem mais acessava o transplante. O SUS está aí para todo mundo, mas escalona, né? É, hierarquiza. Okay. Homens brancos têm acesso facilitado ao transplante. Mulheres, negras, pobres, têm acesso a ser atendido pelo vigia dizendo que não pode entrar, dizendo que não tem médico. O SUS está aí para todo mundo. O SUS chega a todo mundo, mas chega para os diferentes de forma diferente e de forma desigual e injusta.
Por que isso interessa ao sistema, ao mercado, o dito mercado?
O mercado da saúde lucra muito com a ausência de saúde. Eles são para vender respostas simples para as doenças, né? A gente está falando de subsistema de saúde privado, né? Um subsistema porque deveria ser uma extensão do SUS, né? Que é público e ele é complementar. O privado é complementar. O público garante muitas coisas, né? O público que faz as vacinas, que garante o tratamento da água potável, oferece água potável para quem tem acesso à água, né? Garante a qualidade da água para quem tem acesso, garante o transporte, garante um montão de coisa. E o sistema privado garante só um pedaço disso, né? E cobra caro. E ele depende do financiamento também do sistema público de saúde, ou seja, do sistema do financiamento dos nossos próprios recursos, dos impostos, para fazer todas as outras medidas que ele deveria entregar também. A existência do sistema sistema público de saúde facilita muito o trabalho do privado, que é pago para oferecer saúde também, né? E não oferece. Infelizmente, nem o público nem o privado estão entregando adequadamente aquilo para qual eles foram contratados.
Jurema, para finalizar, você mesma citou também que a gente está fazendo 30 anos de SUS e nunca foi realmente um serviço de qualidade, né? O que a gente pode fazer daqui para frente? Quais são os caminhos, as possíveis soluções? E queria saber se você ainda tem esperança de que logo esse sistema seja algo realmente digno e bom para a população.
Olha, Érica, eu sou uma ativista, né? Ativista se move pela esperança, e mais do que pela esperança, pela certeza de que as coisas mudam, né? E essa mudança pode ser para melhor. Eu perdi minha mãe aos 40, quando eu tinha 14 anos, por desassistência, não havia SUS. E o SUS é fruto da luta das favelas, das periferias, da população negra, da população índia, da população pobre. Ele só existe por isso, né? Porque sempre houve, para os ricos e brancos, coisas, né? Os seus próprios sistemas, entre aspas, privados, né? Eu digo entre aspas porque sempre foram subsídios, sempre houve subsídios diretos ou indiretos. Mas sempre, né? Fomos nós que lutamos. O caminho para existir os SUS que a gente precisa e que a Constituição determina é a luta. Nada nosso veio de graça. Tudo nosso veio por muita luta. Mas eu tenho certeza de que um dia isso muda. Muda a gente fazendo todo dia. A gente está entrando no período eleitoral, por exemplo. O município, o gestor municipal tem responsabilidade na qualidade do SUS. Tem um papel a cumprir. Os vereadores têm um papel a cumprir na proposição de leis e na fiscalização do papel do gestor municipal. Não é? Ou seja, depois tem as eleições majoritárias, deputados, senadores, presidentes, aí também é preciso fazer escolhas em favor do direito, porque isso vai fazer toda a diferença. Mas mesmo que elejam as pessoas boas, é preciso lembrar que para que as pessoas boas fiquem na trajetória correta, é preciso a nossa ação e fiscalização. A gente não, eleição não é entrega, eleição é constituição de parceria. Os eleitos têm que fazer a sua parte, mas nós temos que continuar fazendo a nossa também.
Jurema, te agradeço muito pela sua participação aqui no programa Bem Viver, foi um prazer conversar contigo.
Ah, eu que agradeço a oportunidade, um abraço.
Um abraço. Conversamos então com a médica e ativista Jurema Werneck, atual diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Gimenez.
As falas da Jurema são muito esclarecedoras. A gente agradece demais a participação dela e ao Eric por ter trazido a entrevista aqui para o Bem Viver, reforçando a fala final. Eleição não é entrega, é parceria. A gente tem que ter responsabilidade pelo nosso voto. Não adianta votar e não cobrar os candidatos que a gente escolheu. Como a Jurema pontuou, sim, a gestão do SUS dentro dos municípios é tarefa também dos prefeitos e dos vereadores que podem contribuir. Mais para frente você vai conferir aqui no Bem Viver uma entrevista esclarecendo qual é o papel dos gestores municipais na saúde da população. Tô dizendo tudo isso porque 15 de novembro tá logo ali, 23 dias para as eleições.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
No próximo dia 28, o Supremo Tribunal Federal inicia o julgamento que vai definir os rumos das demarcações de terras indígenas no Brasil. O que está em jogo é o reconhecimento ou a negação do direito mais fundamental aos povos da floresta, o território. Esse julgamento se refere ao parecer 1 de 2017 ou à tese do marco temporal. Você lembra que a gente já comentou aqui no programa sobre ela? Há duas teses em disputa. De um lado, a chamada teoria do indigenato, que reconhece o direito territorial dos povos indígenas como originário. E do outro lado, está uma proposta que restringe os direitos dessa população às suas terras ao reinterpretar a Constituição com base na tese do chamado marco temporal. Nessa interpretação, defendida por ruralistas, os povos indígenas só teriam direito à demarcação de terras que estivessem sob sua posse em 1988, quando foi promulgada a Constituição. Ou seja, seriam desconsideradas todas as terras invadidas e tomadas em 500 anos de Brasil. Para entender o que isso significa, nós vamos ouvir agora uma fala do indígena Kuntum. Ele é da etnia Acroagamela e fala diretamente da terra Taquaritiwa, no Maranhão.
O teste do marco temporal para nós significa a consolidação de toda a violência sofrida desde o início da colonização do Brasil. Violência aos nossos povos. O marco temporal significa matar a memória daqueles que lutaram por nós, memória que nós carregamos em cada um de nós. O marco temporal é violência contra o Estado de Direito, a Constituição Federal contra todos os tratados de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. O primeiro apelo é aos ministros do Supremo para que votem não a essa tese do marco temporal. Segunda mensagem à sociedade brasileira, a garantia dos direitos dos povos indígenas, do nosso povo ao território, é a garantia da vida para o planeta. Mesmo sendo minoria em termos de população, somos nós guardiões, guardiães da vida na Terra, das florestas, dos pássaros, das águas. É um apelo à sociedade brasileira para que possa compreender com o coração essa função importante que nós cumprimos. A garantia do território, do direito originário ao nosso território, é a garantia da memória que nós carregamos, é a garantia da certeza de que nós vamos ter futuro, não só enquanto pessoas, indivíduos, mas enquanto comunidade humana.
Essa decisão do Supremo Tribunal Federal vem de um entendimento jurídico complexo, mas é importante ficar claro que o que está em jogo é algo simples e fundamental: o direito dos povos ocuparem as terras que são suas. O Brasil, de fato, vai acompanhar de perto esse julgamento que inicia já na semana que vem, dia 28, e você fica sabendo tudo aqui no Bem Viver. Pois é, enquanto o STF discute a questão do marco temporal, a gente sabe que a violência dentro das terras indígenas segue ocorrendo e aumentando. Se deve lembrar que recentemente a CIMI, Comissão Indigenista Missionária, divulgou um relatório mostrando os casos de violência com essa população ocorridos no ano passado. Foram 113 assassinatos em 2019, além de 276 casos de outros tipos de violência, o que representa um aumento de 150% em relação a 2018. Para o programa de hoje, a gente separou uma matéria para explicar de que forma essas ameaças estão ocorrendo. A nossa repórter Vanessa Gonzaga foi até Itacuruba, no sertão pernambucano, onde cerca de 78 famílias do povo Tuxá Campos vêm sendo ameaçadas de desapropriação desde 2010. Vamos entender melhor a situação por lá na voz de Lu Sudré.
Há um aumento da violência contra os povos indígenas em todo o Brasil nos últimos anos. Esses dados podem ser confirmados no relatório da violência 2019, publicado pelo CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, neste mês de outubro. A antropóloga Lúcia Helena Rangel, que faz parte da organização do relatório, confirma a tendência.
Nos dois últimos anos, a coisa aumentou, né? E em 2019, eu acho que explodiu. E os casos que explodiram dizem respeito aos conflitos pela terra, às invasões possessórias e danos ao patrimônio indígena.
O último levantamento aponta 33 ameaças de morte, 34 ameaças de outro tipo, 113 assassinatos e 21 homicídios culposos contra indígenas. Em Itacuruba, no sertão pernambucano, por exemplo, o povo Tuxá Campos relata diversos tipos de violências sofridas, como afirma a cacica Evani Tuxá Campos.
Eu já fui ameaçada, já fui seguida na estrada que dá acesso da cidade para a aldeia, e diariamente isso acontece. Mas a gente tem que lutar, né? Porque se desistir é bem pior.
De acordo com o relatório, uma das principais causas de violência envolve o conflito territorial. Em 2019, houve um aumento em relação ao ano anterior no número de conflitos contra os povos originários, passando de 11 para 35 casos em apenas um ano. Para Lúcia Helena Rangel, a postura do Estado brasileiro é responsável pelo cenário violento.
Há uma rejeição por parte do Estado brasileiro e da sociedade brasileira, uma rejeição aos direitos indígenas, né? Ninguém se conforma que os indígenas precisam de terra.
Segundo os dados do CIMI, das 1.298 terras indígenas do Brasil, 829 apresentam pendências para a finalização do processo demarcatório. Mas o governo federal ainda não tomou nenhuma providência sobre as demandas de 536 dessas áreas. Desde a sua campanha eleitoral, Jair Bolsonaro havia indicado que não demarcaria nenhum território para os povos indígenas. E apenas no primeiro semestre de 2019, o seu governo devolveu 27 processos de demarcação de terra à FUNAI através do Ministério da Justiça. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucila Bezerra, Lu Sudré.
Desde que Jair Bolsonaro assumiu, nenhuma terra indígena foi demarcada pelo governo federal. Ainda não é o maior período, porque durante o governo Temer foram 2 anos sem demarcação. Mas como a gente pode ver, o presidente está se esforçando bastante para quebrar esse recorde.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno, o Armazém do Campo reúne as duas coisas com agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
Voltamos a falar do crime de Mariana aqui no programa. No início da semana, o nosso repórter Pedro Estropaçolas mandou um boletim sobre a cobertura que ele está realizando dos 5 anos do rompimento da barragem do Fundão. No próximo dia 5 de novembro, vão se completar 5 anos do crime que vitimou 19 pessoas, além de ter causado um dano ambiental sem precedentes no Brasil. Foram 62 milhões de metros cúbicos de lama, com a intensidade de um tsunami, varreram a região, acabaram com o meio ambiente. Essa onda de resíduos minerais percorreu todo o Rio Doce e chegou a encontrar o mar em Linhares, no Espírito Santo. O Pedro, esta semana, está em Mariana, conversando com as famílias atingidas para entender o que aconteceu nesses últimos 5 anos. Hoje ele vai contar para a gente da situação dos assentamentos prometidos para as mais de 400 famílias que perderam suas casas. A empresa Renova tinha prometido que até março do ano passado tudo estaria pronto, o que não aconteceu. O prazo foi renovado para agosto deste ano, também não foi cumprido. A nova promessa é fevereiro de 2021. Pedro conversou com uma das famílias que está à espera do seu novo lar. Vamos ouvir o que ele separou para a gente.
Oi, Nara, e também olá a todos que acompanham o programa Bem Viver, da Rádio Brasil de Fato. Eu estou aqui diretamente de Mariana, da região de Mariana, onde passo a semana visitando comunidades atingidas pelo crime da Samarco, da Vale e da BHP, no dia 5 de novembro de 2015. Já fazem quase 5 anos do rompimento da barragem do Fundão, e há cerca de 430 famílias que tiveram a lama passando e destruindo por cima de suas casas, de seus sonhos, de seus cultivos. Elas ainda não puderam voltar aos seus territórios, não tiveram uma moradia e um lar garantido pela Fundação Renova, que é a responsável pela reparação. Hoje eu visitei a Vera, que é uma moradora, uma liderança da comunidade de Gesteira. Ela representa uma das 9 famílias que teve a casa destruída pela lama, né, na parte mais próxima à igreja histórica lá de Gesteira, que também foi impactada, né? Todas essas casas, essas 9 casas no entorno da igreja histórica, no entorno do salão comunitário, também destruído, né, foram impactadas e tomadas, né, pela lama. A Vera retomou um pouco as lembranças quando vivia próxima à vizinhança, né, como que organizava a comunidade em torno das festividades, da festa do padroeira e da antiga, né, extinta cooperativa que ela e mais 7 mulheres vinham liderando, né, uma cooperativa de doces, antes da lama destruir o salão comunitário. Hoje ela vive num bairro aqui de Mariana, um bairro mais periférico, um pouco mais acima do centro histórico, com muitas saudades, tanto das famílias, né, que a acompanhavam e que carregam um pouco de sua história em Gesteira, mas também da terra, de pisar na terra, de ter a sua horta, né, isso que foi tomado pela lama. Ela lembra também que não sobrou nada, literalmente. Ela teve que subir uma parte um pouco mais acima quando a lama estava chegando e esperar assistir todo esse processo de destruição de sua casa, que levou fotos, levou documentos, levou tudo. Ela não conseguiu salvar praticamente nada, né? Então a gente está visitando essas famílias que hoje vivem na cidade, vivem a gente pode chamar de vidas provisórias, né, que não tem qualquer relação aqui com a zona urbana e que hoje esperam mais do que nunca a conclusão dessas obras, que a Renova nunca estende, né, os prazos, mas nunca conclui.
Pedro Estropaçolas, muito obrigada pelas informações. Como ele disse, na semana do dia 5, o Brasil de Fato vai publicar o material completo de tudo que o Pedro descobriu por lá. E é claro que você fica sabendo de tudo aqui no Bem Viver. E para deixar claro, o Pedro foi para Mariana respeitando todas as medidas sanitárias de segurança contra a Covid-19. E lá ele também está mantendo o distanciamento social necessário, além, é claro, de usando máscara o tempo inteiro. Ainda em Minas Gerais tem notícia sobre outro crime cometido pela Vale no estado. Estou me referindo a Brumadinho. A barragem do Córrego do Feijão se rompeu em janeiro do ano passado. A onda de lama matou 270 pessoas que trabalhavam na barragem ou viviam na região. Ontem e hoje está havendo uma nova audiência de conciliação para revisar os termos do acordo de reparação entre a Vale e os atingidos. Só que os atingidos foram impedidos de participar da reunião. Faz sentido nenhum, né? Tanto que o Ministério Público se recusou a comparecer justamente porque avaliou que a reunião seria prejudicada sem a presença dos verdadeiros impactados pelo crime. Em resposta à exclusão, membros do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, ocuparam por 4 horas a sede da Vale em Brumadinho. E quem vai explicar melhor toda essa história é a nossa repórter de Belo Horizonte, Amélia Gomes. Tudo bem, Amélia?
Olá, Nara. Olá para você que está acompanhando o Bem Viver. Pois é, ontem aconteceu o primeiro dia da audiência sobre o crime de Brumadinho, que não contou com a presença nem dos atingidos, nem do Ministério Público Federal. Esse encontro, que segue hoje, tem o objetivo de chegar a um acordo sobre a reparação imediata a ser cumprida pela Vale pelos danos causados pela empresa. Após a confirmação de que os atingidos não poderiam participar da reunião, o Ministério Público decidiu que também não iria comparecer, considerando que a audiência não poderia cumprir o seu papel. Desde as primeiras horas da manhã de ontem, cerca de 150 pessoas, organizadas pelo MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, ocuparam a sede administrativa da Vale em Brumadinho. Após 4 horas de manifestação, os atingidos deixaram o local. Um dos manifestantes que esteve presente na ação foi José Geraldo Martins. Ele criticou o fato da audiência acontecer sem a presença dos atingidos.
Nós sabemos que toda vez que eles se reúnem a portas fechadas em seus gabinetes e fazem alguma negociação, quem perde são os atingidos. Na última vez que fizeram isso, o emergencial foi cortado em 50%. Nós exigimos que as decisões que afetam a vida de milhares de pessoas sejam tomadas na presença de representantes dessas pessoas. O atingido tem que participar.
José Geraldo, Nara, se referiu ao corte do final do ano passado de 50% no auxílio pago para milhares de atingidos pelo crime. Segundo a AEDAS, a Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, que presta assessoria técnica aos atingidos, a Vale está propondo pagar a última parcela em 25 de outubro para o grupo de atingidos que já está recebendo a metade do auxílio. Outros cortes também fazem parte das intenções da Vale, mas isso a gente só vai realmente saber depois do fim da audiência de hoje à tarde, Nara. Eu fico por aqui. Amélia Gomes, de Belo Horizonte.
Amélia Gomes, repórter do Brasil de Fato, muito obrigada pela participação aqui no Bem Viver. É isso, a gente só pode saber o resultado final desse encontro no final da tarde de hoje. Então, com certeza, a Amélia volta na semana que vem para a gente reportar o que foi que aconteceu. E para encerrar o Bem Viver desta sexta-feira, um convite. A Uneafro Brasil abriu vagas para um curso online de inglês de graça, com duração de 1 ano para estudantes, professores e colaboradores negros. As aulas são para todos os níveis, desde o inglês básico até o avançado. Vamos descobrir como participar na reportagem de Caroline Oliveira, do Brasil de Fato.
A Uneafro Brasil abriu vagas para um curso online de inglês gratuito, com duração de 1 ano para estudantes, professores e colaboradores negros, em parceria com a Escola de Idiomas Wizard Brasil. As inscrições para participar do curso vão até 30 de outubro e as vagas são limitadas. As aulas abordarão desde o inglês básico até o avançado, com vigência de acesso gratuito até 12 de agosto de 2021. Durante a matrícula, o estudante deverá realizar um teste para saber qual é o nível de inglês e, assim, ser direcionado para a devida turma. O curso será oferecido por meio da plataforma Meu Inglês e, ao final, o estudante receberá um certificado. A UNEAFRO é uma frente de articulação e formação que surgiu como herdeira das lutas de diversas organizações negras, como a Frente Negra Brasileira e o Movimento Negro Unificado, o MNU, da década de 1980 e 1990. Hoje, com mais de 10 anos de criação, a organização atua nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo e já atendeu mais de 15 mil alunos de regiões periféricas, principalmente em cursinhos preparatórios para vestibulares. As inscrições no curso online de inglês podem ser feitas no site uneafrobrasil.org.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Reforçando, as inscrições vão até o dia 30. Quem quiser participar, acesse o nosso site brasildefato.com.br, procure por UNEAFRO no campo de busca, você vai achar fácil, fácil. E com essa informação eu me despeço. Bem Viver desta sexta-feira, dia 23, vai ficando por aqui. Só na semana que vem agora, segunda-feira, a gente tá de volta com mais uma edição do programa. Você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. E a gente está também no nosso site radiobrasildefato.com.br, também às 11 horas da manhã. E, claro, por uma grande rede de emissoras parceiras que estão em diversos municípios brasileiros, transmitindo Bem Viver em diferentes horários. Rádio Timbira, 1290 AM, de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM, de Itapeva, no interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM, de Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM, de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM, em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM, de Ilha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa, de Senador Alexandre Costa, município que fica no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM, de Novo Cruzeiro, cidade de Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM, de Crateús, no Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM, de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM, de Terra Rica, no Paraná. Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, que está na página radiopif.webradiosite.com. Rádio Cidade, 87 FM, de João Pessoa, na Paraíba. Rádio Palermo, de São Paulo, que está na página radiopalermo.com.br. Também de São Paulo, Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM. E para finalizar, Rádio Folha 390, que você pode ouvir no site folha390.com.br. A gente está também nas plataformas de podcast. Procura a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber. Trabalhos técnicos de Emerson Ramos, Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar comigo na segunda-feira para mais uma edição do programa, e a gente vai estar te esperando como sempre, então não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.